Vamos nos levantar e juntos ler do Salmo 119, os versículos 33 até 40. Vamos ler juntos. Salmo 119, 33 até 40. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Vamos adorar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos pelo privilégio que nós podemos estar reunidos no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus. Amado Senhor, receba gratidão íntima por todos os teus caminhos com o teu povo, por todas as portas abertas que tu concedeste, pelos corações que tu tornastes famintos para ouvirem a tua palavra. Amado Senhor, então estamos aqui reunidos diante da tua santa face para ouvir a partir do céu, sim, para ouvir a ti e ninguém ver ninguém além de ti somente, pois assim está escrito. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Amado Senhor, aqui estamos nós, com corações inclinados, espíritos humilhados, cheios de convicção, olhando para ti. Te trazemos os perdidos, os desviados, que saíram do caminho, os enfermos, os carregados e cansados, todos os tristes, sim, todos os que estão sofrendo. Nós te pedimos, fiel Senhor, hoje, faça-nos bem, de acordo com a tua promessa, que é sim e amém. Estejas tu no nosso meio, passe por nossas fileiras e não deixe ninguém de fora. Amado Senhor, os desejos, as necessidades são tão diversas. Para cada um tu tens algo. Por isso nós te agradecemos. Nessa confiança, estamos reunidos aqui e colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e pedimos a ti intimamente, perdoa-nos a todos, cada culpa, cada transgressão, ó Senhor, que tu agora possas olhar para nós com comprazer e através do teu Espírito nos guia em toda a verdade. Abra os nossos corações e conceda o entendimento para que te compreendamos corretamente em tudo. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra porque tu o farás, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. De todo coração, vos desejo a todos as boas-vindas, no precioso nome do Senhor, que nós amamos e não somente honramos com os nossos lábios, mas que nos é, se tornou precioso para nós. Eu creio que com corações humildes podemos dizer: esse nome, no seu significado divino, nos foi revelado e nós recebemos a bênção que Deus ligou com esse nome, pudemos vivenciá-lo e por isso somos gratos. Para nós, o nome de Jesus não é somente meio para conseguir algo, para apresentar algo. Para nós, esse nome está ligado com o propósito verdadeiro de nos dar a salvação, a redenção. Permanece assim que nenhum nome foi dado às pessoas debaixo dos céus a não ser o nome de Jesus. Eu brevemente falarei do Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Não somente para um tempo, não somente por alguns anos, mas até o fim. De acordo com a palavra da Escritura, quem perseverar até o fim será coroado. Igualmente, permaneça fiel até a morte, então te darei a coroa da vida. Não o começo, mas sim o fim será coroado. Deus possa nos colocar o mesmo no coração e deixar tornar-se realidade em nossas vidas. No versículo 34 está: dá-me entendimento para que possa guardar a tua lei e observá-la aí de todo o meu coração. Também para isso Deus tem que conceder graça, para que não somente ouçamos ou cheguemos a saber algo da palavra de Deus, mas que possamos fazer, porque assim Jesus disse em João 15: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos disse. Abraão, ele se tornou amigo de Deus, foi chamado amigo de Deus, porque ele fez o que o Senhor lhe disse. Também nós queremos fazer o que ele nos disse. Assim já está no texto da descrição do casamento de Caná em Galiléia. Lá estava uma frase que foi expressa: o que ele vos disser, isto fazei. E eles fizeram, e o milagre aconteceu sem que algo tivesse que ser acrescentado ainda. O milagre aconteceu quando pessoas fizeram o que Jesus lhes havia dito. Se fazemos o que ele nos diz, então hoje ainda milagres têm que acontecer pelo poder de Deus. Lá onde fé e obediência se atuam juntos, lá Deus está presente, confirma a sua palavra através de sinais que seguem e milagres. Versículo 38: confirma a tua palavra ao teu servo, a tua promessa ao teu servo, que é dedicado para que te tema. E sempre quando Deus fez grandes no meio do seu povo, então veio o temor de Deus sobre as pessoas. E nós esperamos que ambas coisas aconteçam, que Deus faça grandes coisas e que o temor de Deus volte à congregação e o Senhor possa se revelar. Após a última reunião, eu creio que creio que na União Soviética, eu pensei na palavra de 1 Coríntios 3 e eu vos digo em breve por quê. Porque eu fui, foi falado por um jovem homem que, com referência a um evangelista alemão do tempo recente, se tornou muito conhecido, e ele, sua pergunta foi muito direta e específico, e então, sobre certas coisas, eu tive que pensar também o que Paulo e outros apóstolos escreveram, e penso que há uma barreira na proclamação da palavra, o que se refere à congregação do Senhor. Aqui está em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E no meio tempo nós compreendemos que não somente se trata de Jesus aqui, Jesus lá. O anticristo e todo mundo falam da fé e dos crentes, de Jesus e de Cristo e da prova de Deus e assim por diante. Hoje não se trata de fato que falemos meias verdades ligadas ao nome de Jesus, mas pura verdade divina nós proclamemos como no princípio foram proclamadas pela revelação do Espírito Santo. Hoje se trata que o fundamento original seja liberto de todas as ruínas, para que esse velho fundamento e chão, o velho antigamente fundamento, possa ser encontrado, para que possa ser construído sobre ele. Justamente nisso, nós nos discernimos, de fato, de muitos outros. E eu vou até o ponto que eu posso dizer como Paulo, por que motivo, o que quer que seja, Cristo é pregado em todos os casos. Também Deus possa usar isso para que o nome do Senhor se torne conhecido, até que posteriormente, no seu significado de fato divino, possa ser explicado ou trazido ao povo. Em ligação com isso, mas no geral, no referente ao reino de Deus, em função do chamado direto, eu tenho uma responsabilidade que provavelmente não pode ser comparado com nenhuma outra, e por isso me dói às vezes, se há oportunidades aí para proclamar a verdade e não acontece. Então, eu, numa grande reunião carismática com 3 mil pessoas no seu tempo, eu estive lá em Berlim, numa sala de congresso. Foi a reunião na qual a irmã do ex-presidente Jimmy Carter, Frau Ruth Davidson, foi a oradora principal da noite, e eu não somente vi a plataforma decorada, eu vi ela com um grande número de personalidades, estava decorada com essas personalidades, e entre outros, também evangelistas conhecidos. E quando John Todd revelou que essa mulher atua em rodas espiritistas, especialmente lá onde não há oportunidade de dar a solução, então me veio a pergunta: como podem caminhar uns juntos um com o outro, a não ser que estejam em concordância? Creio em mim, nós alcançamos um ponto no completo desenvolvimento que de fato se trata, não somente de não misturar de novo ou dizer, ah, uma coisa é tão boa quanto a outra. Temos que, após a palavra ter sido revelada claramente, tomar posição por ela. E quem quiser provar onde essas pessoas estão, pergunte pessoalmente o que creem sobre a divindade e o batismo, então constataremos até que ponto vamos poder chegar com isso. Aqui está, eu coloquei um fundamento, Paulo foi determinado, nós somos gratos por isso, que este homem com tal potência pode dizer, mesmo se nós mesmos ou um anjo viesse do céu e vos proclamasse outro evangelho, além daquele que nós vos pregamos, seja amaldiçoado. Então, de volta para o evangelho original, de volta para o fundamento que foi colocado no começo, e aqui eu tive que pensar em Isaías 28 e duas outras passagens que eu gostaria de ler para também dessa forma nos ajudar em relação às coisas que acontecem ao nosso redor, que possamos ordená-las corretamente. Isaías 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será envergonhado. Foi colocado um fundamento e essa pedra original que foi colocada em Sião é a pedra da esquina. E no profeta Zacarias, no capítulo 4, nós podemos ler da pedra final. Jesus é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. E eu não erro nisso, que o fim tem que ser igual ao começo. A restauração dentro da congregação noiva, no tempo do fim, tem que estar acontecendo no mesmo fundamento como a congregação foi edificada no começo e foi fundada nos dias de Jesus. E para isso também vos gostaria de ler uma passagem que eu anotei especialmente de Mateus 21. Mateus 21. Versículo 42, aqui está. Disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por pedra angular, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. O que aconteceu? A pedra estava aí. E se formos ao profeta Zacarias, então está escrito que sete olhos estavam direcionados a essa pedra, mas justamente o número sete, que representa a divindade na sua perfeição e aperfeiçoamento em todas as formas, lá estão os sete Espíritos de Deus. Lá está o cordeiro com sete chifres. Lá estão as sete lâmpadas. Lá estão as sete igrejas. Lá os sete anjos das sete igrejas. O número sete tem, especialmente no Apocalipse, um papel muito grande. E não um papel menor na revelação de Jesus Cristo. Está aqui em Zacarias, no capítulo 3. Na última parte, versículo 8, então versículo 9. Ouve, pois, Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, estão sete olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Aconteceu na cruz do Gólgota, em um único dia, o grande dia da reconciliação, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele fez uma reconciliação de Deus com a humanidade. Sobre essa pedra estão direcionados sete olhos. Eu leio agora do capítulo 4, segunda parte, do versículo 2. E olhos que vejam um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas sete lâmpadas e sete canudos, um para cada uma das lâmpadas. Aqui, já no Antigo Testamento, temos uma descrição muito precisa nos dias de Moisés, da recebemos da congregação, como foi quando lá foi feito o castiçal de ouro, quando a mesa com os pães foi colocada. Todas essas imagens e sombras tiveram seu cumprimento em Jesus Cristo, em realidade, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E justamente esse número 7, essa plenitude de Deus, que expressa a plenitude e perfeição de Deus, nós encontramos repetidamente aqui. Nós vemos um castiçal, e nesse castiçal, sete canudos, para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Eu posso, de Apocalipse, capítulo 4, posso ler que lá Deus, o Senhor, é mostrado no trono, e que igualmente também é falado das lâmpadas e dessa descrição, como todos nós conhecemos, está em Apocalipse, no capítulo 4, escrito, e aqui seria o versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, os quais são os sete Espíritos de Deus. Nós sabemos precisamente que Deus somente é um, e que Deus é Espírito, assim está em João 4, versículo 24, está escrito. Mas esse Deus único se revela durante o tempo da graça, através do Espírito Santo, nas sete épocas, através das quais a congregação neotestamentária passa, amados, se torna de fato cada vez maior para mim, a diferença é cada vez mais clara. Se, por um lado, falam de uma trindade divina, ou se, de outro lado, falam de um Deus que se revelou a nós como Pai e no Filho e através do Espírito Santo, e eu jamais compreenderei que conhecimento deve ter, que proveito deve ter esse conhecimento, seja certo ou errado. Eu quero vos dizer do que se tratou para Deus. Não que nós pensemos sobre ele, ele é assim ou é diferente, e quiséssemos até formá-lo ou formulá-lo. Se tratou para Deus de algo totalmente diferente. Na criação, Deus, ele criou o ser humano à sua imagem, mas esse ser humano, ele não tinha parte de Deus, ele era uma criação como outras, todas as criações, não era parte de Deus. E através de Jesus Cristo, Deus veio à humanidade, e através dele, ele fez um novo começo. Agora, nós, através de geração, somos filhos e filhas de Deus. e Deus se tornou nosso Pai, e agora nós carregamos a natureza de Deus. Antes não era possível. Amados, se nós formos nas profundezas desse plano de Deus, então até os aleijados devem pular de alegria se através do Espírito Santo lhes é revelado. E se pessoas filosofam sobre isso, isso também foi o caso, lá, os filósofos, os ateus e todos os mais, mas Deus, ele tem um plano com a humanidade, e crê em mim. Assim foi no Antigo Testamento. Deus tinha criado Adão à sua imagem e lhe deu sopro de vida, mas esse Adão, ele era formado, ele não havia saído de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse: creiam em mim que eu saí de Deus. E assim Deus fez o começo de uma nova criação por geração. E Jesus Cristo foi o primogênito entre muitos irmãos. Isto, nesses dias, se tornou novamente grande para mim, claro. Aí eu também li uma palavra também da Carta aos Coríntios. Certas que alguns conhecem talvez da memória, 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, ou um ser de espírito vivificante. Glória seja a Deus. Eu também preciso de mais tempo para ver as coisas e não posso espontaneamente regozijar-me. Eu também tive que ler e, como disse, eu precisei do meu tempo. Se aquilo que acabamos de ler agora compreendemos no seu significado divino, então fomos ajudados. Adão, ao qual foi assoprado o sopro de vida, se tornou um ser vivente. Cristo Jesus, o segundo Adão, nosso Senhor, ele se tornou um espírito que vivificador, não só como um ser espiritual, mas um ser espiritual vivificador que cria vida. Há pessoas sempre que perguntam-me qual é a diferença entre o Evangelho de João 20, quando o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele soprou os seus discípulos e disse: recebei Espírito Santo. E entre aquilo que aconteceu em Pentecostes, não vemos aqui lá o primeiro Adão? A ele foi assoprado o sopro de vida e ele se tornou uma alma vivente. Aqui o segundo Adão, vida divina sobre a terra, se tornou revelado. Pagou o preço por nossa redenção no Gólgota, e ele assopra nova vida divina através do Espírito no começo da nova criação divina. Nascidos de Deus, um ser espiritual vivificador. Eu não sei porque fizeram a proclamação da palavra ou degradaram, reduziram uma teologia para a qual nunca foi pensada. Originalmente, Deus tinha a intenção que sua palavra saísse de boca chamada, seja proclamada por boca chamada, para que Deus pudesse ser salvo, as pessoas pudessem ser salvas. Não que fosse formulada para que pessoas quebrassem a cabeça com isso e mesmo assim não possam entender. Não se trata de formulações, se trata de reconhecer e vivenciar o que Deus nos preparou e prometeu. Voltando a Zacarias, capítulo 4, mais uma vez, desses sete olhos do Senhor, mas especialmente versículo 10, para aqui fazer a ponte do começo para o fim, Zacarias capítulo 4, versículo 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os sete olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. E dependendo da tradução, percorrem ou discorrem. Aqui não é somente falado da pedra, aqui não é somente falado da pedra da esquina, aqui é falado da pedra angular, da pedra final. A última coisa que vai lá em cima do telhado, como última pedra que é acrescentada nessa grande edificação. E eu vos pergunto hoje, quem de todos os evangelistas que já nos dias do irmão Branham tiveram tanto proveito do seu ministério que não pode nem sequer ser escrito, quem deles recebeu a revelação quem de fato é Jesus Cristo? Não são passadas tradições de igreja a igreja, igreja livre a igreja livre. Tradições são passadas adiante ao povo. Não foi nesse caso também Deus especialmente se cuidou para que um homem que justamente havia sido ordenado na Igreja Batista por Dr. Davis, doutor ordenado a pregador, e como primeira coisa ele fez sua evangelização, e então no Rio Ohio, nesse conhecido 11 de junho de 1933, batizou cerca de 300 pessoas, e quando então a 17ª pessoa deveria ser batizada, aconteceu que este simples homem, mas agraciado por Deus, ele levantou sua mão direita para o céu e disse: ó Deus, como eu batizo na água, então que tu possas me batizar com o Espírito e fogo. E aconteceu então que essa luz sobrenatural desceu visível para mais ou menos 4 mil pessoas. Foi relatado que muitas pessoas perderam os sentidos quando viram a luz descer. E então a voz direcionada ao irmão Branham ecoou, assim como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. O que foi? E o próximo ponto que aconteceu na vida desse homem de Deus, que esse mesmo Dr. Davis veio a ele e disse: Billy, isso te fará maluco e ninguém mais virá para ouvir a você. Você falará para as colunas dessa capela. Se você, aquilo que você pensa que aconteceu lá, se você não negar isso e assim por diante. E então disse esse jovem homem de Deus: e se eu tiver que pregar para as colunas da capela, se nenhum outro quiser ouvir a mensagem que Deus me comissionará, então as colunas sejam que ouçam. Ele estava decidido. O próximo foi: dá-me a certidão de pregador que você ganhou, o documento de pregador, e assim aconteceu, ele devolveu-os. Mas Deus lhe deu um documento totalmente diferente, assim como Paulo descreve, prova do Espírito e do poder sobre toda a terra. A mensagem entrou. Nós somos gratos por tê-lo ouvido, somos gratos por podermos crer nela. Se às vezes nos seguramos um pouco e esperamos o tempo certo, então isso não significa que queremos colocar a verdade debaixo da mesa, mas se Deus conceder graça, nós vamos trazê-la. Paulo, o mensageiro de Deus, nessa primeira geração, colocado por Deus para tudo o que se referia à congregação, Santa Ceia, batismos, fundamentalmente tudo, a ressurreição, o arrebatamento e tudo, formulado claramente, escrever claramente, dar indicação às congregações como o mensageiro colocado por Deus, como apóstolo, o que é enviado, significa enviado, e assim nós cremos que o irmão Branham, ele foi enviado por Deus com a mesma mensagem para nos trazer de volta ao princípio, mas essa mensagem divina jamais nos tornará populares, jamais nos dará o aplauso para nós. Pelo contrário, nós teremos que ir diante do acampamento para carregar o opróbrio de Cristo. E eu digo isto não por crítica, somente porque observei, e eu peço que seja compreendido corretamente. Alguém me disse há pouco tempo que, em geral, somos contra certas religiões. Isso está errado. Se não nos expressamos corretamente, então queremos nos deixar corrigir e também pedir desculpa. Nós não somos contra nenhuma pessoa, mas contra os sistemas não bíblicos que levam as pessoas a um engano, que promete a salvação, mas não pode manter. Não, esse é o problema. Nós não temos nada contra quantas são 600, 700 milhões católicos e a mesma parte hindus também sobre a Terra. Nós não temos nada contra tais pessoas amáveis que simplesmente entraram dentro de uma coisa, foram nascidos dentro de uma coisa. Eu me pergunto às vezes, de fato, se as pessoas desse tempo foram batidas somente com cegueira ou se não querem ver. Se somente pegarmos a passagem de Mateus 16, ele, como um que não tem noção, ele verá a diferença entre pedra e Petra e Petros. Um significa rocha e o outro pedra. E que o Senhor Jesus disse literalmente sobre essa rocha e não anteriormente sobre Pedro. Eu me pergunto, as pessoas não sabem de fato ou jamais pesquisaram? E eu estou para dar um desafio em público. Ou não sabem, ou não querem saber, ou foram enganados e enganam a outros. Então, e temos que direito de falar, para, não mais, basta o que aconteceu até agora. Muitos já foram levados ao engano, a hora da verdade chegou. Ou as pessoas não querem ver. Essa é a grande pergunta. De volta a esse ponto, nosso amado irmão não estava mais lá, mas após a última reunião na Polônia, lá veio uma dama assim exaltada e então ela disse: eu tenho outra opinião, aquilo que o senhor disse eu não posso aceitar, ao contrário, os judeus foram determinados para sofrer pela causa de Cristo, os alemães foram determinados para entrar como cabeça para que a coisa caminhe, e a Polônia está aí para ser santificada, ou algo assim. E eu pensei comigo mesmo, isso em toda a minha vida, eu não vi isso. Eu disse, como, por favor, o que a senhora disse? Sim, a Polônia está aí para ser canonizada. Ela pensou que o Papa virá um dia e toda a nação então será canonizada, ou dita santa. Então eu disse: nossa conversa está terminada, eu desejo tudo de bom para a senhora. Com tais pessoas, também não precisamos falar mais. Mas nós chegamos a uma fase muito séria. Nós não podemos mais ver, e agora faz parte também quase todos, que de fato, todos que vão no caminho largo para a perdição, em todos os lugares, há pessoas sinceras que oram, que fazem jejum, buscam a Deus. Eu vos pergunto, essas pessoas não têm o direito de ouvir a verdade ou eles não têm o direito? Eles têm o direito de ouvir a verdade. E talvez, se trouxermos a verdade em amor, que a palavra possa ainda tocar alguns corações e sejam abertos, então. Vamos resumir e vamos chegar com isso ao fim. Deus tem um plano grande, maravilhoso com a humanidade. Ele quis, de acordo com a sua natureza, ter filhos e filhas, que através do seu espírito, através da sua natureza, tem uma ligação direta e relação com Ele, como anteriormente através de criação não era possível. Então a palavra de Deus foi escrita em tábuas. Então Deus diz através do profeta Ezequiel: eu farei uma nova aliança convosco, eu vos darei um novo coração e um novo espírito, e escreverei as minhas palavras em vossos corações. Nós fechamos uma nova aliança através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês compreenderam agora, preciosos irmãos, que não se trata somente de redenção, se tratava que a pessoa que ainda não tem a mesma natureza de Deus, porque somente era uma criação, agora trazer na igualdade da natureza com Ele mesmo, para que nenhuma desobediência, nenhuma rebeldia, para que nada mais possa estar no meio, que Deus eternamente tenha da mesma natureza filhos e filhas de Deus ao seu redor. Amém. Isto é o Gólgota. Esta é a nova aliança. Não que pessoas briguem sobre isso, se Deus é três pessoas. Eu sou tão grato a Deus. Eu vos digo, isso me atravessou. Quando, de repente, isso vi diante dos meus olhos espirituais como revelação, então se tornou agradável no meu coração. Eu regozijei e entrei em júbilo. Eu agradeci a Deus. Não se trata hoje que as pessoas fiquem esquentando a cabeça, um sobre unidade, o outro sobre dualidade, o outro sobre trindade. E no fim, os três estão perdidos. Hoje se trata que as pessoas se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus e reconheçam que estão separados de Deus através do pecado e que em Cristo foram reconciliados com Deus. E não somente isso, Ele se tornou um espírito, um ser espiritual vivificador. Então, quando está escrito em Hebreus 1, eles tropeçam, porque, ó Deus, o teu Deus te ungiu com alegria. Eu não tropeço por tal passagem, eu me levanto nisso e eu glorifico a Deus por isso, que um novo começo ungido por Deus foi feito através de geração espiritual. Assim, Cristo é o começo da criação de Deus. Assim, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Eu vos digo uma coisa: se aquilo que a palavra de Deus diz se finalmente se torna revelado, então nós seremos iguais a Ele. Assim como nós todos, de acordo com o primeiro Adão, nós descendemos. Ninguém pode mudar isso. Também todos que são nascidos de Deus serão transformados à imagem de Jesus, como filhos e filhas de Deus. Natureza igual a Ele. Então, de fato, alguém me perguntou, tem que ter sido um sábio na Rússia, que me perguntou, Deus perdeu sua natureza divina quando Ele se tornou ser humano? Eu quase caí. Eu disse: irmão, a tua pergunta é quase blasfêmia. Deixe-me em paz. O que nós temos com tais coisas assim? Aí vem outro que quer saber se Cristo tem uma natureza ou duas naturezas. Mas então, quando eu perco a paciência, então eu também eu digo, aí eu não posso fazer diferente. Simplesmente fui determinado para defender a verdadeira palavra de Deus, que somente através de revelação pode ser compreendida. Creio em mim. Vai tão profundo que em palavra não podemos sequer expressar, não sequer podemos descrever isso compreensivelmente, não é possível. Passa acima de tudo o que nós podemos explicar, formular e dizer e compreender. Vai além disso. Então falamos com Salomão: todos os céus dos céus não podem, ó Deus, não podem te conter, mas nós podemos de coração crer nele e ele fará tudo bem conosco. Porque nós não só cremos em um Jesus, nós cremos no Emanuel, no Deus conosco, em Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Nós cremos que ele é o eu sou. E frequentemente ele disse: eu sou. E ele é de fato. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a tua e a, se tornou a tua e a minha paz. Ele é, se tornou a tua e a minha redenção. Ele se tornou tudo em tudo para nós. Em vida, um ser espiritual vivificador. E ainda hoje cria vida. Ele falou: eu vim para dar a minha vida pelas ovelhas, para que elas possam viver e tenham a plenitude. E isso aconteceu da mesma natureza de Deus, através de geração espiritual da palavra e do Espírito Santo, na multidão comprada pelo sangue. Esta é a geração divina, e para isso, e pela graça, podemos fazer parte disso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos nos levantar. Pai Celestial, a Ti nós direcionamos nossas orações e nossos cânticos. A Ti nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. A minha alma regozija-se em Deus, meu Salvador, e meu espírito jubila sobre o Senhor, meu Salvador. Fiel Deus, Tu nos vês aqui nesta hora, e especialmente aqueles que levantaram suas mãos, e nós o trazemos a Ti de forma especial. Nós os colocamos diante de Ti, deve ser o salário das Tuas dores que deve ser aumentado. Nós, como agradecemos a Ti por cada alma que entra dentro do Teu reino, que é nascida de novo para uma viva esperança. Fiel Senhor, Tu disseste: quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Tu exclamaste: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados. Eu vos refrigerarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Amado Senhor, a Ti nós trazemos esses amados irmãos e irmãs. Nós os colocamos diante de Ti como um sacrifício diante do Teu altar. Que possam agora chamar, clamar o Teu nome, que possam abrir suas bocas e simplesmente dizer: Senhor Jesus Cristo, salva-me, perdoa-me, tem misericórdia de mim, pecador. Que possam dizer: Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que por mim na cruz morreu, para me tornar um filho, uma filha de Deus. Todo-Poderoso Deus, que agora o Teu Espírito possa vir sobre essas pessoas de uma forma especial. Elas sabem que não é um movimento de emoção através do qual eles foram convictos ou chamados, mas a Tua Palavra e o Teu Espírito, a Tua graça, veio sobre eles. A Ti, fiel Deus, eles foram dedicados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel, Todo-Poderoso Deus, Tu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Tu Deus dos nossos pais, ouça-nos e envia as promessas, o tempo do refrigério, em breve, para que se torne revelado que um Deus vivo está no nosso meio, que Ele, em futuro próximo, como filhos e filhas de Deus, Ele revelará que carregam a Tua natureza, que estão ligados contigo, que foram gerados por Ti, nascidos de Ti. Ó Deus, eu Te agradeço. É realidade divina, não é um conhecimento, é uma vivência que nós, através de Cristo, fizemos com Deus. Eu também Te dedico todos os enfermos, ó Senhor, toca-os e cura-os agora, porque Tu envias a Tua Palavra e os torna sãos. Qualquer que seja aflição, ó Senhor, a Ti nós colocamos tudo e nós reconhecemos com os nossos lábios que aquilo que aconteceu no Gólgota por nós já pertence a nós. Nós fomos redimidos, nós fomos curados, nós fomos salvos, nós fomos perdoados, nós recebemos nova vida a partir de Deus, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, no santo nome de Jesus. Amém.